Comercial, bom dia, 8 minutos para as 9 da manhã.
O homem que mordeu o cão.
Título deste episódio: Liu Xiang não usa o guizu. Parecia uma música do George Ezra, não é?
Ou então o indicativo de Conan, o rapaz do futuro.
Pois é. Podia ser. Bom, estou muito constipado. Significa que pode acontecer a grande tragédia durante esta edição do Homem que Mordeu o Cão.
Ao nível do espirro, ou como muita gente diz, espilro.
Poderei espilrar durante esta edição. Bom, e enfim. Na China, aconteceu um divórcio azedo. Liu Xiang separou-se da mulher e no dia seguinte a ter oficializado o divórcio, ganhou a lotaria. A sério, primeira coisa que lhe aconteceu no seu primeiro dia de solteiro, toma lá 4.6 milhões de yuans. Que em euros é muito.
É muito, muito.
É muito, muito. Pois. Liu Xiang ficou felicíssimo, decidiu fazer pirraça junto da ex-mulher. Toma, toma, que eu ganhei a lotaria.
Mas como ainda não casado legalmente, teve que partilhar metade do prédio.
Eles já estavam divorciados. Mas a senhora, depois desta pirraça, pôs os advogados em ação, levou-o a tribunal. Porque a questão é que ele ganhou a lotaria depois de estarem divorciados, é um facto. Só que comprou o bilhete premiado quando ainda eram casados.
Ah! Barcelos all over again.
Resultado. Isto é Barcelos da China. Resultado, ela ficou-lhe com metade do prémio. O que foi justo porque o tipo, muito sinceramente, é uma besta. Eu conheço há muitos anos o Liu Xiang. O que se passa é que eles separaram-se porque ele traiu-a com basicamente todas as mulheres com quem se cruzava.
E agora todas elas também querem uma parte.
Possivelmente. Mas já sei, é provável que na cabeça dele ele achasse que estava a prestar um serviço público. Eu lembro sempre daquele meu amigo que tinha uma teoria para explicar o facto de trair a namorada com várias mulheres. Ele dizia que isso devia ser respeitado porque estava a fazer várias mulheres felizes e não apenas uma.
Elas que lhe fizessem o mesmo, que era
claramente
para conversar.
Um homem a pedir o prémio Nobel. Bom, querem saber o que é atualmente a cena no Japão para ter uma pele linda e ser uma pessoa extremamente atraente?
Eu quero.
É um sabonete específico. Anda tudo a lavar a cara com este sabonete específico, agradavelmente batizado pela imprensa como o sabonete de caca.
Se calhar já não quer, então.
Porque o sabonete é composto em grande parte por fezes de um tipo específico de roxinol japonês, que é o ugizu.
Sim.
A técnica, na sua essência, é ancestral. Há séculos que as geixas, para se manterem bonitas, esfregavam fezes de roxinol na cara.
E não tinham razões de geixa.
Elas esfregavam fezes de roxinol na cara, dadas as propriedades esfoliantes do cocó dessas meigas aves.
Quando em vez de irem às compras, as pessoas tinham apenas um roxinol e esperavam que o roxinol fizesse.
Não, apertavam-no.
Eu acho que sim. Que imagem!
O roxinol
tipo embalagem de tomada.
Mas dizem os entendidos que a pele ficava fresca e radiosa quando elas esfregavam.
As coisas que tu me fazes pesquisar no Google, acabo de escrever fezes de roxinol.
Pois. Nós aqui não temos roxinóis, mas se alguém descobrir propriedades cosméticas nos dejetos dos pombos ou dos pardais, nós temos com fartura, basta pegar uma cadeirinha, pô-la aqui na rua, debaixo das árvores, aqui da Sampaipina, esperar lá sentado, com a cara assim levantada para cima, e ao fim do dia, tudo correndo pelo melhor, estamos com a pele linda, linda. Mas pronto, o método tradicional implicava as geixas usarem as fezes dos roxinóis diretamente na cara. Entretanto, com o avançar dos tempos, o progresso inventa agora um produto totalmente novo, baseado nessa tradição do passado. Agora, as fezes do roxinol japonês são servidas sob a forma de um sabonete que está super popular no Japão. Eu não faço ideia se isto já existe cá ou não.
Mas diz que há muita gente conhecida já a usar. Victoria Beckham, Tom Cruise.
Não, mas o Tom Cruise usava em creme. Até falámos disso aqui há uns meses. Agora, este sabonete é que é a grande inovação. E eu não faço ideia se já existe. Eu mal posso esperar para me banhar no produto da digestão de um pássaro e depois perguntar-me-ão, Nuno Marco, qual o segredo da sua juventude? E eu olharei para trás e responderei: fezes! Eu devia ser um embaixador deste produto se ele saísse cá. Sabonete de fezes de pássaro. Mas não, devem ir para pessoas de uma beleza mais tradicional e não ousar escolher esta minha beleza mais
rústica?
Malta, estou a adorar ver o meu filho a fazer os trabalhos de casa. Eu sei que há muita gente que não concorda com trabalhos de casa para crianças de 6 anos. Já tive esta discussão no Facebook. As opiniões dividem-se muito. Há pessoas que consideram que é um sucesso de trabalhos de casa numa fase tão inicial da escola primária. Mas a verdade é que não são muitos trabalhos de casa. Só que o meu filho já se queixa. Já estamos ali a ter uma amostra de neura.
Mas é a primeira semana.
Mas já está com aquela neura adolescente, apesar de ter só 6 anos e está na primeira classe. Ontem disse-lhe: vá lá, Pedro, agora é a hora de fazer os trabalhos de casa. E ele.
É uma reação normal, quer dizer.
Sacou da ficha.
A escola ainda agora começou, não é?
Os trabalhos eram isto. Reparem bem: pinta de verde as coisas que estão por baixo da mesa e de amarelo as coisas que estão em cima da mesa. E eu vejo aquilo e digo-lhe: com caneco, mas tu estás a queixar disto? Espera só, tentar saber o que é uma hipotenusa, seu pirralho! E ele perguntou: o que é uma hipotenusa? E eu respondi: olha, está a dar o gambol. Eu não sei bem explicar o que é uma hipotenusa. É um risco, não é?
Eu não sei, eu tenho que ligar os catetos.
Olha, deixa-me dizer que hoje às 8h30, transmissão direta da Cave do Marco com os Virgens Sutá a tocar.
Ah, que sorte.
Vai ser lá na Cave. Vai acontecer lá. E eu vou filmar com um telemóvel.
Tu já tinhas poucas coisas, não é?
Epá, mas vai ser lindo.
Nada como receber uma banda de rock na Cave.
E acho que um dia já pessoas pediram isto. Um dia deviam vir vocês também e, claro, e fazermos um concerto daqueles do Pavilhão Atlântico.
Também, mas na se é a hora de jantar, o que é que se janta? Essa é a questão.
Não, é 8h30.
Sabes que.
Eles dizem que vão trazer vinho alentejano.
Claro, eles levam vinho para todo lado.
Epá, bom.
Sabes que há frases que me levam a supor que quem as profere é um velho tarado. E a frase lá na minha Cave é sem dúvida uma delas.
Sim.
É muito suspeito, é.
Mas por acaso é uma Cave que não é muito sinistra porque tem saída para a rua.
É por aí, aliás, tu sais para os teus treinos fulgurante. Sais da Cave fulgurante, não é?
Sai disparado. Agora, o meu objetivo é comprar um canhão para ir para os meus treinos assim, disparado. Tipo, a Ana acende o pavio e lá vou em fato de treino.
Dia 26 de dezembro, sabes? 26 de dezembro às 5 da tarde. Esta equipa toda, ninguém pode cortar-se.
Ok, desculpa.
26 de dezembro, 5 da tarde.
26 de dezembro? Tem que ser Natal, homem.
Tem que ser.
Isso é Natal.
São Silvestre, em Lisboa.
Eu já lá estou.
Mas é maluco.
Já lá estou.
Vamos todos.
Eu nessa altura terei um pirralho para ir com 15 dias em casa. Mas é maluco.
Por acaso é verdade.
Corre.
Olha, o Vasco já tem desculpa. Já tem desculpa.
Vai te saber bem, Vasco. Porque não há nada como correr para. Quem é que eu estou a enganar?
Já sabe o que acontece às 5h30 da tarde do dia 26 de dezembro?